que nós teremos então, deixa eu ver aqui a data, peraí, segunda-feira só, será? Aqui não, peraí, deixa eu pegar a data aqui, Colômbia e Gana tá escrito, mas não tem Colômbia e Gana hoje aqui, vou pegar direitinho qual vai ser o jogo aqui do palpite, viu, professor Fábio, já vou pegar aqui, pessoal, pra passar com precisão aqui pra vocês, tá? Qual que vai ser o palpite, então, da rodada para Colômbia e Gana, provavelmente, já vou passar. Você vai, faz o palpite, acerta, faz seu palpite, manda lá. Acertou o placar, você ganha mais 50 mini coxinhas grátis na faixa, ó. Final de semana, você pode até comer com o pessoal no Jogo do Brasil pra comemorar a vitória do Londrina também.
Colômbia.
Chame os amigos. Colômbia e Gana, né?
Colômbia e Gana.
É hoje?
É hoje.
Eu perdi
22h30.
Isso. Eu perdi aqui, verdade. 22h30, confirmado então. Hoje, Colômbia e Gana, 22h30 é o palpite de hoje. Tá tanto jogo, né, Márcio?
Nossa,
tanto horário.
Você
se perde. Tudo. Me perdi aqui.
Você apostar e ganhar.
É verdade. Então, aposte lá, Colômbia e Gana, tá bom? E você ganha mais 50 mini coxinhas grátis. Isso mesmo. Aqui a torcida vale prêmio. Chame os amigos, prepare a resenha e venha torcer com o sabor que já é campeão. Faça o seu pedido e participe pelo WhatsApp ou pelo iFood, tá? Você coloca lá no campo, observação, o placar de Colômbia e Gana. WhatsApp 3342-4238, 3342-4238. Ah, aliás, quero fazer outro pedido na lanchonete do Fábio, não quero participar da Bet da Coxinha. Tem muitos salgados ali, tem o X Alcatra, experimente o X Alcatra, que pra mim é o melhor lanche que tem lá, tá? Você pode pegar um combo também com batatas fritas. Você dizendo que ouviu na Paiquerê, você ganha 100 gramas de maionese de bacon. Lanchonete do Fábio, na Avenida Abraham Lincoln, número 15, na rotatória. Quanto maior a torcida, maior a emoção. 18h33, intervalo comercial. É que ele tinha botado.
Equipe Total Paiquê. Em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Levanta.
Oh, eu, você, todos nós.
150 mil corações.
Voz,
cooperando e vibrando,
energia mil, juntos somos gigantes, pra frente Brasil, levanta, como eu, você, todos nós,
150 mil corações.
Parabéns, cooperativistas, 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Londrina Esporte Clube.
A Série B não para e neste sábado tem Tubarão em campo.
O azul celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30, Londrina e CRB, direto do VGD. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal. E você vai acompanhar tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Marquete Pneus e Serviços, na Marquete você está entre amigos. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Obra pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique. Em cima do lance.
Ó, o Fernando tá perguntando aqui se você fez o gol de pênalti a final contra o Bahia.
Ah, eu não terminei, né?
Não.
Não, eu errei.
Errou?
Não, mentira. É, num outro jogo eu fiz o gol sempre. Eu errei pênalti aqui no Londrina e um no Palmeiras contra o Flamengo lá no Maracanã. É, mas esse outro jogo contra o Bahia, tava 2-1 para o Bahia e num escanteio, igual esse gol que eu fiz em 92, eu cabeceei, só que a bola bateu na trave e saiu.
Caramba!
Aí o que aconteceu? Eu, Mário Sérgio, Leão. É, tinha mais um lá que nós saímos do, o jogo terminou 6 horas da tarde, nós saímos 10 horas da noite do
Nossa. Da
torcida não deixava a gente sair. E o Mário Sérgio é aquele cara nervoso. Vamos, gente, eu protejo você.
Vai nessa.
Um baixinho dele, assim, querendo, mas mais pênalti mesmo, assim, eu já errei. No Londrina, que uma vez, eu acho que eu tava na categoria de base, eu errei 2 no mesmo jogo.
Eu falei, né, dessa eliminação do Corinthians 2000 pro Palmeiras, que o Marcelinho perdeu o pênalti, e eu até falei do Vampeta e do Edilson, que amarelaram, não quiseram bater os pênaltis, e eles saíram do Corinthians depois disso. E a torcida protestou pela eliminação, ainda mais contra o Palmeiras aí, o Dinei, mesma coisa, o Dinei, ô, fica tranquilo, eu fui da Gaviões da Fiel, era da arquibancada, eu falo com os caras, saiu, quase apanhou. Só que os caras falam, não, vem cá, você foi com a gente aqui, você era da arquibancada, vão conversar, nada, quase apanhou também.
Mas agora tem uma coisa que já é do futebol há muito tempo, né? É, o pênalti, quem deveria bater era o presidente do clube. Mas tem um campeonato agora aí que o Neymar tem um time, você sabe desse, que ganha dinheiro pra caramba, isso, cara.
King League,
sei lá o quê. É, o presidente que bate o pênalti. É o presidente, cara, deu o pênalti, é o presidente, tem que descer e ir lá bater.
E eu te perguntei aqui, ó, Márcio, você lembra do Bandeira? Um jogador do Palmeiras, naquela Copa União perdia pênalti toda vez, que era aquela Copa União de 88, empatava, tinha pênaltis.
É.
A segunda edição da Copa União. Você falou assim, o Bandeira, eu lembro, ele era ambidestro, pô, ambidestro. O cara aceitava um pênalti, cara. Pelo amor de Deus.
Só você mesmo pra lembrar, porque eu não lembrava do Bandeira, não. Mas
Bandeira era... jogou no Marília também.
É, sim.
Você lembrou dele, é o que eu falei?
Não, claro, na hora.
O homem era uma máquina de perder pênalti, meu Deus. Alô, produtor rural, precisando proteger a sua produção e evitar prejuízos, é o seu Antônio Polaco palmeirense, hoje tá de bem com a vida que o Palmeiras só ganha, mas teve Bandeira, teve Darinta, né? Aragonês.
Bizu.
Teve muito cara ruim também, né? Ô, seu Antônio Polaco. E na Plastilona você encontra soluções completíssimas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. E tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e contra a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra na Plastilona. Estou lembrando aqui, viu? Como eu tenho realmente boa memória, amanhã a Thalita voltou pro trabalho. A Thalita, a Larissa tá lá e o Neguinho. Amanhã eu tô lembrando, é aniversário do Vito. Eu conheci o Vito agora recentemente, o filhinho da Thalita e do Rafaelo. Encontrei casualmente com eles no restaurante. E amanhã é aniversário do Vito, um aninho, né? Parabéns, hein, Vitinho? Nome do meu avô, que era Vito, sem R no final. Na Avenida Celso Garcia Cid, a Plastilona te espera, 858. Telefone é o 3029-1101. 3029-1101. Tem o WhatsApp também, 99110-3157. 99110-3157. Plastilona, há mais de 4 décadas, protegendo algo sagrado, o seu patrimônio. Ô, capitão, Iago Teles, então, indo embora, vai a campo, pelo jeito, eu falei que eu não colocaria. É, se eu fosse, ele até pediria pra não jogar, que vai que o cara machuca. Agora, tá indo embora o Iago Teles, aquele gostinho, né, Márcio, de que poderia ter sido mais do que ele foi, pela questão do pênalti, né? Você até brincou aqui, pô, mas você não falou do o pessoal perde pênalti de cavadinha, você não fala nada, o Iago Teles perdeu, você pega no pé dele. Não foi numa cavadinha, né? Ele quis inventar pra bater rápido, igual aquele jogador que fez no Campeonato Paulista, e a gente apurou. É, a equipe total apurou que não tinha treinado nem um dia daquele jeito, então por isso a revolta dele ter batido. Ficou um gostinho de que ele poderia ter saindo do Londrina é maior do que ele tá saindo, mas...
Na verdade, assim, né, Linhares, se você lembrar que você tem essa condição, quando ele renovou, né, ele já começou a ter uma caída, assim, assustadora da qualidade dele, né, que ele resolvia e tal, principalmente na Série C. A gente se iludiu no Campeonato Paranaense, é óbvio que é muito mais fácil você jogar o Paranaense do que qualquer outro campeonato. Agora, quando você chega numa Série B, e você tem um jogador do nível do Iago, você quer um rendimento maior, né? Eu não acho errado quem cobre esse rendimento dele, porque ele poderia sim ter dado mais, ter resolvido vários jogos, como ele em alguns ele fez o gol, mas o time também não conseguiu suportar o resultado, que é um outro problema seríssimo do Londrina, mas eu acho assim, ele arrumou um time para sair do Londrina, pelo menos a gente acha que vai, e por empréstimo, né? Porque isso aí também é uma condição que ele pode ir e amanhã está de volta.
Verdade. Agora, o Gabriel Lacerda falou, mas que projeto Londrina no final do primeiro turno com 3 ou 4 pontos fora da zona do rebaixamento. Tá numa previsão otimista, realmente, né? O Gabriel Lacerda. E vendo os jogos aqui, mas Londrina tem o CRB amanhã, até a 19ª rodada, quando acaba o primeiro turno. Então são mais 4 jogos. Amanhã, Londrina e CRB. Aí depois, Londrina vai pegar o América no Independência, Lanterna. Jogo, né, que dá pra ganhar, vamos dizer assim, porque o time do América não tá ganhando de ninguém. Aí depois, tem um jogo de confronto direto também, segunda-feira, dia 20 de julho, às 20 horas, contra o Botafogo do Tencate, aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, e fecha o primeiro turno, aí um jogo complicado contra o Náutico, lá no Recife, lá nos Aflitos. Que tal? É muito otimista a projeção do Gabriel Lacerda, ou dá pra fechar 3 ou 4 pontos fora da ZR?
Tirando o CRB, que eu acho que é um jogo mais, assim, complicado, e o Náutico, eu vejo que o Londrina, ele pode, sim, sem dúvida alguma, o Botafogo e o América Mineiro, que são duas equipes assim, o América, nossa, é insuportável, o América, quem é o torcedor ali deve estar revoltado, né? Então, pior ataque, pior defesa, é um time que... Então eu acho que esses dois jogos aí o Londrina pode se recuperar. Agora eu gostei do otimismo, né, do Gabriel, acho que é isso aí mesmo, zagueirão tem que fazer a parte dele ali e segurar e não deixar o Londrina tomar gol.
18h44, acabou a garantia do seu veículo, calma, você vai poder rodar com a revisão, não pensa que você tá economizando não fazendo revisão, que na hora que a coisa história, amigo. Olha, é uma cacetada na cabeça e no bolso, viu? Você vai poder viajar nas férias também fazendo a sua revisão na Danilo Car Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada vai fazer para você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, com peças de primeira linha, mão de obra especializada, os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos, só que ali você vai pagar um preço justo. Outra coisa, revisão lá não é isca para ficar empurrando coisa que você não precisa fazer. É muita competência e muita honestidade, muita transparência, tá? Pode ficar tranquilo que a equipe do Danilo trabalha assim. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas, 201, telefone WhatsApp, anota aí. 999795399 999795399. Intervalo 18h45, na volta a opinião do ouvinte também aqui no WhatsApp no 99994-1110.
Equipe Total Paique em cima do lance. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
'Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial apresenta o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE, Parque Geminiane Momesso. Recentemente inaugurado às margens do rio Tibagi, o PEARTE mantém o maior acervo de arte brasileira do mundo. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagem e esculturas que oferecem uma experiência única com jardins da Mata Atlântica. JB Faria e Bruno Cardial recebem Romério Souza, diretor executivo do PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador do parque. Neste sábado, 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já, promoção autorizada, SPA/MF.
Paiquerê, 91,7.
E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe Total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 16h30, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe Total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquê, em cima do lance.
18h49 em Londrina. Algumas opiniões aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Marcos Chaves, Linhares, não considero o Agüeres desfalque hoje em dia. Tá jogando sem vontade já há algum tempo, que seja feliz nessa possível nova jornada. Eu concordo com você, mas de repente amanhã ele pelo menos sai, né, fazendo gols, quem sabe algum importante. Agora eu não colocaria para jogar, por isso que eu falei, viu? Vai que dá uma zica e o cara machuca. O Paulo de Cambé: quando vi o time do Cabo Verde no aquecimento, pensei que era o tubarão do Caldarelli. Nessa época o Márcio Alcântara começou a criação de gado. Pois é, rapaz. Mas tem um monte de boi, só que ele não conta pra ninguém. O Nilton Batista Ferreira fala que Colômbia vai vencer Gana por 2-1. Joga lá na Bet da Coxinha. O Ailton Ribeiro: um amigo meu disse que o Gasparzinho falou pra ele que o Bruno Santos vai disputar a Série A pelo Vitória da Bahia. Vocês estão sabendo de alguma coisa? A especulação tem pra tudo quanto é lado, inclusive até no São Paulo, viu? Mas de concreto, não. Boa tarde, Linhares e Márcio. Perdemos o lateral João Vitor, que é muito mais jogador, por falta de visão e dinheiro dessa SAF. Amanhã estarei no VGD, independentemente de tudo. O Hélio Gergoleto, é verdade, hein? Foi bem o João Vitor no ano passado, um dos reforços, né, Márcio, que chegaram pra Série B do ano passado, algum daqueles reforços que encaixaram muito bem pro Londrina no ano passado.
É, porque às vezes também tem um empresário que ele quer explorar, né? E isso o Belintani já falou, que ninguém ia colocar o preço aqui pra ficar no Londrina. E ele foi, se eu não me engano, pra Portuguesa de Esporte.
Português.
E foi bem lá também, era um bom jogador, sim.
Confiança é a palavra-chave para um jogador ser campeão, não é verdade? E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez e, claro, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Baixe o aplicativo da KTO e jogue onde e quando quiser. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF293/2024. Capitão, domingão então, tem Brasil contra a Noruega de Haaland. Quem vai entrar no lugar do Paquetá? Mistério, capitão. Trabalhou o Ancelotti, variações com o Martinelli, com o Danilo Santos ali pelo setor. O Igor Thiago também está sendo observado. Tô curioso para saber o que que vai fazer o Ancelotti nessa partida contra a Noruega. E o Brasil vai ter que jogar mais bola, hein, mais? Mais bola do que jogou contra o Japão. E segura o Haaland.
Você sabe quem vai entrar? Endrick.
Endrick, será?
Escuta que eu tô te falando. O Ancelotti, ele vai surpreender todo mundo. Porque eu acho assim, o Brasil, ele tá acostumado a jogar com quatro atacantes, né? E infelizmente, hoje em dia a gente não tem, assim, quatro atacantes que falam assim, ah, possa decidir uma partida da seleção. Mas esse é o Brasil, a seleção brasileira. Então, por isso que eu acho, o certo, obviamente, nós como somos poucos conhecedores, o Danilo, né? Coloca ali a mesma característica, mais ou menos, do Paquetá, mas é mais jovem, tá numa fase excelente e aí eu acredito que seja realmente, o Igor e o Thiago eu não sei se ele vai colocar não, mas se colocar é só no final da partida, se precisar de bola alçada, mas mesmo assim no último jogo contra o Japão, né, que poderia, não colocou. Não acredito que vai ter não.
O Ancelotti, se conta não tem nosso substituto a um para jogador Paquetá, pero estamos fazendo muitas observações.
E o Messi vai jogar?
Messi não joga no Brasil, porque é uma pena que Messi jogasse com a 10 que foi de Rei Pelé.
Ancelotti, rapaz, se esse cara ganhar a Copa, hein? Primeiro estrangeiro da história a ganhar uma Copa, ou seja, um sujeito que não nasceu em determinado país, ganhar a Copa por outro. Nunca aconteceu isso na história, quem sabe não seja então a vez de Carlo Ancelotti. O Nino Paraíba, mandado embora, não veio jogando há muito tempo. Ainda bem que o Jacaré já foi. O Fabinho, pois a chegada do Nino iria ser só festa. É verdade, o Jacaré veio aqui e não conseguiu jogar mais. Foi pro outro Brejo.
Mas ficou
Brejo muito... não, sabe que vai pra Brejo.
Sapa,
Jacaré,
né?
Vai pra
Mas Lagoa. Ele vive também no Brejo lá. Mas o Jacaré já veio, ele tava lesionado há muito tempo, né? Ele veio tentar jogar aqui só, né?
Valdeir Jorge, como é que é, Valdeir? Fala no meu ponto eletrônico. Tem no Mangue, Jacaré, tá dizendo Valdeir. Obrigado, Valdeir.
Linhares, um amigo meu que é fisioterapeuta, tratou do Jacaré aqui. Sabe qual foi o maior problema dele? Pubis. Ele não conseguia treinar, não conseguia jogar por causa do pubis, não era por causa do joelho.
Belintani tá de brincadeira, tá contratando o Nino Paraíba com os 40 anos. Manda trazer o Ney de volta com 50 e tal. Já que ele não quer gastar com o jogador, o Cesário aqui. Ô, Carlos Fiorati, um abraço pra você. Pela bolinha que o Agutelli está jogando, não seria melhor pro Tubarão que a despedida dele fosse pelas redes sociais? É verdade, viu? Mas de repente ele vai querer tá no ímpeto pra fazer um gol, pra sair com essa imagem do gol, pelo menos, né? O Marcelo Evangelista. Nino Paraíba, vovozinho, Everton novinho, pelo menos tem sangue nas veias, sangue azul. Um abraço pra vocês aí. O Marcelo Pitanga fala que o Londrina vai vencer por 3-1. Qualidade, confiança e variedade você encontra na Mavilux Materiais Elétricos. Há mais de 18 anos atendendo Londrina com preço justo e atendimento parceiro. Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E atenção, lojista, presta atenção, a equipe do Carlão tem esse recado importante pra você: faturar mais. Não é isso, Carlão? Carlão, conte com a Impacto Distribuidora. Linha completa de eletrocalhas, perfilados, leitos aramados e acessórios com condições pra lá de especiais pra revenda. Uma empresa do Grupo Impacto, visite a Mavilux e saiba mais. Na Rua Messias, Vilmar de Souza, 522, Marginal da Avenida Brasília, e tem estacionamento na faixa pra você. Telefone é o 3336-1183, 3336-1183. E o Aldo manda mensagem aqui, Adito Argentino, já está no Oliveiras Bar e Restaurante para assistir ao jogo, saboreando aquela batata com queijo e bacon e Amistel, R$ 9,90 a noite toda, né? Último a fechar em Londrina e você vai ver mais. Se ganhar, então Oliveira não fecha, vai emendar hoje com amanhã que o Aldo vai esgotar o estoque de cerveja.
Tô vendo a imagem aqui, o Ardito assim com uma bandeirinha da Argentina sozinho.
Não pode comemorar não, hein, o Ardito? Pode comemorar não, hein? Um abraço pra você. Ei, Oliveira, esse realmente é sensacional. O Márcio Munhão, achei uma boa contratação, é do Nino Paraíba. É, vai fazer uma parceria com o Gilberto na arquibancada de chinelinho. Pô, o pessoal tá cruel aqui, Márcio. É, tá cruel. Gilberto e Nino Paraíba na arquibancada de chinelinho.
Não quer dizer que ele vai ser titular também, né? Não quer dizer. Como é o nome do menino? Você que lembra do
Cauê Leonardo.
O Cauê tá indo bem, cara. Ele não tá mal, não. Ele só vai sair do time se o time der uma queda danada aí, porque desde quando ele entrou, o time tá bem.
Verdade. Ó, a mesa redonda, então, que nós teremos domingo, um clima de muita tensão aqui nos bastidores, porque o Fiore Luiz vamos estar juntos, Fiore Luiz e eu vamos estar juntos na mesa redonda, então, a dona Helena colocou Rivotril no café com leite do Fiore, pra ele acalmar, viu, Márcio?
É, mas
então,
na última vez que a gente ficou junto, você não pegou no pé dele, não, porque não. O chefe tá do lado.
Não, mas não... eu não tava aqui na mesa redonda.
Ah, não, você não veio, né?
Não vim, essa é a primeira vez.
Ah, verdade.
Estaremos junto com JB Faria, grande elenco, Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, Fiore Luiz e Márcio Fernandes Alcântara. Assista conosco, abaixe o som da TV, fique com o som da Paiquerê, com a equipe do JB. Não é isso, Valdeir, que vai estar capitaneando a mesa de som. Fibrante Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade pra você. Delei, você que é o Pelé das telhas, que é o rei das telhas e amanhã vai comemorar a vitória do Londrina no VGD. São 38 anos de muita tradição, filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrante Lux Telhas, fica na Avenida Nassim Jabur, 700 um, telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, como a Fibrate cobriu, está coberto. E o Antônio Carlos fala aqui a mesma coisa, que o Paraíba pra ele vai ser igual o Gilberto, não vai conseguir fazer nada. É, e realmente, né? O Jacaré não jogou, o Gilberto não jogou, agora o Nino Paraíba, tomara que ele possa quebrar essa escrita, né, Márcio? Porque realmente, essas últimas contratações não deram certo.
É, e é aquilo que eu falei, jogador experiente, ele corre um risco muito grande de ter uma lesão e demora pra se recuperar, isso é fato. Agora, do Nino, cara, eu acho que ele vem com vontade, apesar dele ter os 40 anos dele, né? A gente também não pode achar que o cara vai vir aqui pra ficar de chinelinho, muito pelo contrário, o cara vem pra jogar. E no caso do Gilberto, a gente já sabia que ele estava vindo, se eu não me engano, do Juventude, né? Já com né, problemas de lesões e tudo mais. Então, tá por aí. Espero que esses jogadores venham para colaborar e ajudar o Londrina.
E Ricardo Matheus, da Rádio.com, doutor Ricardo Matheus, aliás, uma clínica que é referência em radiologia odontológica aqui no sul do Brasil, fala, dá até medo você nessa mesa redonda. Depois do 7-1, JB Faria não deveria escalar você para a mesa redonda. Mas estou escalado e traremos a vitória, viu, senhor Ricardo Matheus? Pra o senhor parar de cornetear aqui. Um abraço pra você. Capitão, um abraço, hein?
Eu só espero que o Brasil não perca de 7-1.
É verdade.
Aí você tá frito.
E antes, no domingo, nós teremos o plantão Paiquerê das 10 da manhã à 1 da tarde, aniversário da tragédia do Sarriá, Brasil 3, Itália 2. Vou reprisar a entrevista com Paulo Rossi. Se você não viu, vale a pena. Paulo Rossi passou aqui pelo nosso plantão Paiquerê.
Já faleceu, né?
Já faleceu. Não, faleceu em 2020.
Não vou dar entrevista
então,
pra você.
Então amanhã, domingo, entrevista com mais Márcio Alcântara e Fiore Luiz. Márcio Alcântara e Fiore Luiz. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Voz do Brasil, agora Agostinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total. Grande abraço, bom final de semana. Tchau e dale Tubarão e dale Brasil.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a
voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: educação, saúde e habitação.
Novos hospitais, inovação e atendimento especializado terão investimentos de mais de 465 milhões de reais.
Inaugurados 10 campi de institutos federais pelo Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 moradias em 6 estados.
Presidente Lula defende investimentos em infraestrutura social e acesso a serviços públicos essenciais.
É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
E ainda, fortalecimento do empreendedorismo.
Mais oportunidades para contratação de serviços pelo governo federal.
Desenrola MEI. Microempreendedores individuais que estão na dívida ativa poderão limpar o nome da empresa. Gabriela Noronha.
A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União.
Você vai ouvir também incentivo à produção aliada à preservação ambiental.
Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios na Amazônia Legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ambulâncias, unidades odontológicas, inauguração de institutos federais e mais de 1.600 moradias.
O governo do Brasil realizou várias entregas nesta sexta-feira na saúde, educação e habitação, com investimentos de mais de 1 bilhão de reais pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A entrega foi feita ao mesmo tempo em 12 cidades diferentes.
Todas as entregas foram simultaneamente em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Piauí, Alagoas e Sergipe, com participação de ministros e autoridades locais por videoconferência. Na educação, foram inaugurados 10 novos campi de institutos federais, com investimento de 206 milhões e 600 mil reais, sendo 196 milhões de reais do novo PAC. As unidades ampliam a oferta de ensino técnico e profissionalizante, parte do plano de expansão da rede federal, que prevê a construção de 111 novos institutos em todo o país, com potencial para criar 155 mil novas vagas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que o governo investe em educação de qualidade e oportunidades para os estudantes.
Você entra aqui no ensino médio, você pode fazer graduação, você pode fazer licenciatura, você pode fazer curso subsequente, você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso aqui abre as portas para todas as oportunidades que os nossos jovens precisam.
Na saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de 464 milhões e 800 mil reais para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O pacote inclui a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, além da ampliação do programa Agora Tem Especialistas. Também foram inauguradas novas estruturas hospitalares e anunciadas ações para ampliar o atendimento especializado e incentivar a inovação tecnológica no SUS, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É o Brasil ter cada vez mais capacidade de produzir aqui no Brasil os medicamentos, as tecnologias, o conhecimento necessário para cuidar da saúde do nosso povo, para a gente ficar soberano.
Na habitação, 1.619 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues simultaneamente em 6 estados, beneficiando cerca de 6.500 pessoas. O investimento é de aproximadamente 263 milhões de reais. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que somadas as entregas realizadas nessa semana, já são 1.753 novas moradias destinadas à família de baixa renda em diferentes regiões do país.
Hoje nós temos 2.500.000 moradias contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos chegar até 3 milhões no final deste governo.
O presidente Lula defendeu investimentos em infraestrutura social e o acesso da população a serviços públicos essenciais.
Dinheiro bom é dinheiro investido em obra, em educação, em saúde, em ferrovia, em rodovia. É o dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
Somadas, as ações dessa sexta-feira representam mais de 930 milhões de reais em investimentos nas áreas de educação, saúde e habitação. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula sancionou lei que cria a Universidade Federal do Esporte, vinculada ao Ministério da Educação.
A universidade vai, em um único local, desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, voltadas ao desenvolvimento da ciência do esporte.
Entre as finalidades estão capacitar profissionais para atuar em organizações esportivas e no treinamento de atletas e incentivar a produção de conhecimento científico e tecnológico na área.
Com sede em Brasília, a universidade poderá instalar campi em outros estados.
Mais fôlego para quem empreende no Brasil.
Essa semana, o governo federal anunciou medidas para quem trabalha como MEI.
Hoje foram anunciadas mais duas novidades: o Desenrola MEI, voltado para quem precisa regularizar dívidas fiscais,
e a expansão do Contrata Mais Brasil, plataforma que conecta os empreendedores que querem prestar serviços a órgãos públicos.
O Desenrola MEI vai permitir que microempreendedores individuais de todo o Brasil renegociem dívidas tributárias. A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União. Serão atendidos empreendedores com débitos de até 20 mil reais. Entre as facilidades inéditas está o parcelamento dos débitos em até 145 meses ou mais de 12 anos. Os descontos sobre juros, multas e encargos legais podem chegar a 70%. Annelise Lenze, procuradora da Fazenda Nacional, explica o objetivo.
É um programa de transação tributária customizado para sustentabilidade do pagamento e para a saúde financeira desses MEIs e que vem fechar o ciclo de estímulo a novos créditos, a novos negócios, ao desenvolvimento econômico e social e a proteção também, proteção social de cada um desses MEIs.
Outra nova medida é a expansão do Contrata Mais Brasil, que facilita a contratação de microempreendedores individuais. O profissional se cadastra na plataforma e pode prestar serviços para os governos federais, estaduais e municipais, como pintura, manutenção, entre outros. O programa agora terá 141 atividades econômicas contempladas. Antes eram 107. Foram incluídos serviços como alimentação, fotografia, produção cultural, estética e organização de eventos. Além disso, mais instituições estão aderindo à plataforma. Quase 90 novos órgãos aderiram ao sistema, incluindo o Banco do Nordeste e a Fiocruz. O ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, fala quantos empreendedores podem ser alcançados com as mudanças.
Bancos públicos, empresas estatais, serviços federais passam a incluir os seus serviços no Contrata Mais Brasil, ao mesmo tempo que mecanismos de busca ativa desses MEIs farão um esforço para incluir algo como um potencial de 5,5 milhões de MEIs, algo como que pode chegar a 6 milhões de MEIs na plataforma pública. Então, uma plataforma de compras públicas voltada para os MEIs.
Os anúncios fazem parte de uma série de medidas anunciadas para os microempreendedores. Na segunda-feira, o presidente Lula já havia enviado ao Congresso Nacional a proposta de reajuste do teto de faturamento do MEI, de 81 mil para 140 mil por ano. Atualmente, o Brasil possui mais de 16 milhões de microempreendedores individuais. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem tem interesse em participar do Desenrola MEI poderá acessar o sistema a partir do dia 6 de julho no site www.regularize.pgfm.gov.br.
O programa Gás do Povo agora chega a 100% dos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo do Brasil.
São mais de 15 milhões de recargas do botijão de gás de 13 quilos que estarão disponíveis aos beneficiários a partir do próximo dia 10 de julho.
Para a dona de casa Maria José de Carvalho, o botijão de gás na cozinha é motivo de alívio. Moradora do Sol Nascente no Distrito Federal, ela recebe o botijão gratuitamente por meio do programa federal Gás do Povo. Segundo Maria, foi graças ao programa que ela deixou para trás o fogão a lenha.
Quando eu morava no barraco de madeira, eu cozinhava na lenha, porque aqui é uma quadra que ninguém presta nada para ninguém, né? Agora melhorou um pouco.
Lançado em setembro de 2025 para substituir o antigo Vale Gás, o programa Gás do Povo é administrado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o governo federal, já são quase 15 milhões de recargas gratuitas realizadas em todo o Brasil desde o início do programa, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
É 100% de cobertura. Já são 15 milhões de recargas. Hoje o país todo está coberto. Onde não tem revenda, as distribuidoras estão chegando com a entrega em veículos móveis e todo o público-alvo, que é o público do CadÚnico, já recebe o botijão de gás, essa grande medida de proteção social.
Em julho, os beneficiários do programa poderão retirar a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos a partir do dia 10. O benefício ficará disponível até 9 de agosto. A retirada do botijão pode ser feita diretamente nas 26 mil revendas credenciadas, espalhadas por mais de 4.800 municípios brasileiros. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Gabriela Noronha.
O Escritório Nacional Antifacção foi inaugurado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.
A nova estrutura, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é apoiar as ações integradas desenvolvidas pelas forças de segurança pública.
Além do Rio de Janeiro, o escritório já está presente em São Paulo e estará posteriormente em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, a medida quer aproximar a União dos principais centros de atuação do crime organizado no país.
Visa exatamente que nós venhamos a nos aproximarmos mais das realidades específicas de determinados estados da federação, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um ponto em Foz do Iguaçu. Fundamental que, para a fluidez dessas informações locais, estabelecimento de estratégias customizadas específicas para cada realidade local, o Ministério da Justiça se faça presente.
Em 2016, foi sancionada uma nova lei contra o tráfico de pessoas, que virou um marco para o Brasil.
Ela aumentou a possibilidade de investigação, a criminalização e as penas, além de garantir maior assistência às vítimas.
Para celebrar os 10 anos da lei, novas parcerias foram firmadas para combater esse tipo de crime.
Disfarçado de oportunidade de trabalho no exterior, o tráfico de pessoas segue fazendo vítimas no Brasil. Uma nova rota identificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um destino líder: Camboja, na Ásia. 44 brasileiros foram aliciados no ano passado para atuarem em centros de crimes digitais naquele país. Como explica o diretor do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Semple.
Brasileiros estão sendo vítimas de esquemas, os chamados scam centers, que são brasileiros sendo transportados, exportados por meio de aliciamento para o Camboja e para os outros países, para dar golpes digitais em brasileiros aqui no Brasil.
No ano em que a Lei Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completa 10 anos, o Ministério da Justiça lançou duas parcerias para ampliar as ações de prevenção desse crime no país. A primeira é no campo dos esportes, com a criação de uma cartilha que orienta atletas, familiares, treinadores, dirigentes e demais profissionais sobre os riscos do aliciamento por falsas promessas de contratos e oportunidades esportivas. Para o coordenador geral de inteligência esportiva do Ministério do Esporte, Diogo Silva, grandes eventos esportivos podem ajudar a dar visibilidade ao tema.
Colocando isso dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, onde a Copa do Mundo o futebol feminino vai ter a oportunidade de apresentar essa proposta para as pessoas e alertar as pessoas.
Outra iniciativa é a campanha da Agência Nacional de Aviação Civil para conscientização sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. De acordo com Diana Helena Ferreira, da Agência Nacional de Aviação Civil, profissionais que atuam em aeroportos são capacitados para reconhecer situações de risco e denunciar.
Por meio dos treinamentos, eles conseguem identificar sinais, né, que algumas, né, possíveis vítimas podem manifestar, como de nervosismo, às vezes não saber responder determinadas perguntas dos agentes, né? Eles sabem um canal, por exemplo, para acionar a Polícia Federal ou outro órgão policial que esteja no aeroporto.
Os homens já foram maioria nos casos de tráfico para trabalho em condição análoga de escravo. Mas dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que as mulheres passaram a ser as principais vítimas, principalmente quando se refere à exploração sexual. Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas identificadas está em idade economicamente ativa, entre 18 e 59 anos. Reportagem Graziele Bezerra.
E mais um aliado no combate ao feminicídio.
Está em construção uma linha do tempo que mostra o caminho percorrido pelas vítimas de violência desde o primeiro boletim de ocorrência.
Com esse histórico, será possível criar mecanismos de alerta para a atuação preventiva das autoridades antes que o crime aconteça.
Os casos de feminicídio no Brasil recuaram 11,45% nos primeiros meses após o lançamento do Pacto contra o Feminicídio em fevereiro deste ano. Isso representa 30 vítimas a menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, entre abril e maio, 232 mulheres foram assassinadas em razão do gênero. E para fortalecer a luta contra o feminicídio, uma nova estratégia está sendo desenvolvida. Trata-se de uma linha do tempo que cruza dados dos boletins de ocorrência de violência doméstica registrados pelas vítimas. A ideia é agir preventivamente, como explica a idealizadora do sistema, Luana Teixeira, servidora da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O feminicídio, ele é o final de toda uma escalada da violência. A partir do momento que essa mulher entrar num ciclo de violência, no primeiro boletim de ocorrência, nós vamos emitir um alerta para todas as autoridades envolvidas, né? Para que ela não chegue no ápice do feminicídio. Como a gente observou, 15% morrem até 12 meses e 18% morrem até 24 meses. Nossa expectativa principal é essa, é salvar vidas em vez de contar as mortes.
A ferramenta faz parte do Centro Integrado Mulher Segura, uma estrutura dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que usa inteligência e integração de dados para proteger mulheres em todo o Brasil. Para a construção da linha do tempo, foram reunidos dados das secretarias de segurança estaduais e do Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Com as informações, também é possível construir um histórico de atuação dos agressores, de acordo com Luana Teixeira.
Às vezes ele comete uma violência aqui no estado, mas aí vai para outro estado e lá não consta que ele cometeu essa violência, porque os sistemas não se conversam. E com Mulher Segura, você vai conseguir olhar tudo isso. Eu consigo ver que esse cara já fez, já praticou violência em vários outros estados.
Embora a plataforma ainda esteja em fase de estruturação, já conta com perfis específicos para delegacias e órgãos do judiciário, possibilitando notificações automáticas e a visualização do histórico da vítima e do agressor em diferentes estados. O próximo passo é integrar esses dados ao Sistema Único de Saúde para detectar casos de violência subnotificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo do Brasil finalizou a cessão da área da favela do Moinho para o governo de São Paulo.
O terreno na capital paulista era da União e abrigou cerca de 850 famílias.
Hoje, no ato de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, destacou o atendimento habitacional às famílias como parte da negociação.
Eu acho que esse momento agora ele vai encerrar um capítulo e começar um novo, né? Justamente naquela área que era a favela do Moinho, que agora vai se tornar o Parque do Moinho. Para que a gente pudesse transformar aquela área num parque, a gente precisava garantir a moradia digna para as pessoas que estavam ali naquela região. O governo federal, por meio do Minha Casa Minha Vida, entraria com 180 mil e o governo do estado com 70 mil para permitir que as pessoas pudessem comprar uma casa de até 250 mil. A grande maioria pôde ficar no centro da cidade, porque essa é uma área extremamente central e essa era uma dos pleitos das famílias, que elas não fossem deslocadas do centro da cidade.
Até agora, 84% das famílias já estão com novos imóveis contratados.
O governo paulista terá 48 meses para concluir as obras de construção do novo parque.
comunidades da Amazônia que atuam com produtos da biodiversidade.
Serão financiadas ações para fortalecer os negócios com foco na conservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios comunitários da sociobioeconomia em todos os estados da Amazônia Legal. O investimento vai ocorrer por meio do edital Prospera Amazônia, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que é fruto de um acordo de cooperação com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O edital vai selecionar organizações para oferecer serviços a empreendimentos comunitários que trabalham com produtos e serviços da sociobiodiversidade e que sejam formados principalmente por povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais. O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental. Também contempla serviços de adequação sanitária e ambiental, certificação, agregação de valor, acesso a crédito e a mercados. Ao todo, o edital poderá apoiar ações em até 106 municípios da Amazônia Legal. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância dessa parceria entre o banco e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Nessa parceria, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, usando os recursos do Fundo Amazônia, pretendem transformar a produção sustentável dos territórios amazônicos em negócios mais estruturados, capazes de gerar renda, ganhar escala e acessar novos mercados, sem abrir mão da conservação da floresta e dos modos de vida dessas populações, que protegem a floresta.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Fundo Amazônia já apoia mais de 150 projetos, estando presente em 73% dos municípios dos 9 estados da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 já contabiliza mais de 5 milhões de inscritos.
É o maior número já registrado pelo exame desde 2022.
Entre as principais novidades dessa edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Outra mudança foi o aumento no número de municípios onde as provas serão realizadas.
Nesse ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.
É a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É utilizado para ingressar em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou em instituições privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Também é utilizado por estudantes que buscam financiamento em instituições de ensino pelo FIES.
E fique de olho, as inscrições para quem quer participar do FIES abrem no dia 14 de julho.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 14 a 17 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, considerando os processos seletivos do primeiro e do segundo semestre. Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010. No exame, o candidato deve ter obtido média aritmética de no mínimo 450 pontos nas 5 provas, sem ter zerado a redação. Além disso, não deve ter participado na condição de treineiro. Outra exigência é possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado da pré-seleção na chamada única vai ser divulgado no dia 30 de julho. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Advocacia Geral da União notificou hoje a Google, controladora do YouTube, para que retire do ar perfis que promovem e facilitam a criação de plataformas de apostas não autorizadas a operar no país.
Os perfis em questão divulgavam conteúdos com tutoriais de como criar uma plataforma de cassino, por exemplo, ou de estímulo ao jogo do bicho, que é proibido pela legislação brasileira.
Apostas de cota fixa, como as chamadas bets, só podem ser exploradas mediante prévia autorização do Ministério da Fazenda.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende a atuação conjunta das cortes latino-americanas para proteger a democracia.
STJ julga primeiro repetitivo em sessão totalmente virtual e define requisitos para justiça gratuita a pessoas jurídicas.
TST recebe relatório sobre estudo inédito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defendeu uma atuação articulada entre as cortes constitucionais da América Latina para fortalecer a proteção da democracia, da independência judicial e dos direitos fundamentais.
A declaração foi feita durante o 31º encontro de tribunais, cortes e salas constitucionais da América Latina do Caribe, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Fernanda Porto.
Do evento, Fachin disse ainda que o reconhecimento da democracia como um direito humano autônomo, como está sendo debatido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, poderá fortalecer juridicamente a independência do Poder Judiciário, a autonomia dos tribunais constitucionais, a integridade dos processos eleitorais, os mecanismos de freio e contrapesos, além da proteção das liberdades fundamentais.
O Conselho Nacional de Justiça encerrou o primeiro semestre de 2026 com 326 processos julgados pelo plenário e mais de 6 mil processos analisados e arquivados.
No período, o órgão também aprovou normas e definiu políticas para o judiciário em todo o país. Marcelo Della Lidera.
O balanço divulgado pelo CNJ mostra que nos 6 primeiros meses do ano, o plenário realizou 24 sessões, entre presenciais e virtuais. O colegiado também aprovou 15 resoluções de cumprimento obrigatório pelos tribunais e 3 recomendações sobre boas práticas em áreas como gestão processual, inovação tecnológica, direitos humanos, acesso à justiça e melhoria da prestação jurisdicional. Na área disciplinar, o plenário do Conselho julgou 10 procedimentos administrativos disciplinares e aplicou sanções em 8 deles. Também determinou o afastamento cautelar de 9 magistrados durante a tramitação dos processos e analisou 9 revisões disciplinares com aplicação de pena de disponibilidade em 2 casos.
Pela primeira vez, o STJ julgou um recurso repetitivo em sessão totalmente virtual.
Na ocasião, foram estabelecidos critérios para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. Fátima Uchoa.
A tese fixada pela Corte Especial do STJ sobre o rito dos repetitivos deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do país ao analisarem a mesma questão de direito. O colegiado definiu que a pessoa jurídica deve apresentar informações que permitam avaliar a real situação econômico-financeira, não sendo suficiente demonstrar inatividade ou redução do faturamento. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a concessão da gratuidade de justiça segue regras diferentes para pessoas físicas, que têm presunção relativa de veracidade na declaração de insuficiência de recursos, enquanto a pessoa jurídica deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Um estudo inédito foi feito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho.
O relatório foi entregue ao TST. Mila Amaral.
O levantamento foi realizado pelo Banco Mundial em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outras organizações. De acordo com o documento, a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho tira da economia brasileira mais de 94 bilhões por ano. Isso acontece porque essa população é mais atingida pelo desemprego e pela informalidade e recebe salários menores. Os dados mostram que o desemprego entre pessoas LGBTQIAPN+ é de 15,2% e mesmo empregados eles ganham em média 10% a menos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Perfis falsos na internet podem virar crime.
Comissões debatem impactos do vício em apostas. Casos de ludopatia crescem 140% no SUS.
Aprovado reajuste anual para acesso ao microcrédito.
Boa noite.
Boa noite.
Criar um perfil falso para enganar outras pessoas pode passar a ser crime específico no Brasil.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que inclui no Código Penal o crime de falsa identidade digital para punir a prática conhecida como catfishing, usada em golpes, assédio e outros tipos de fraude. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei cria no Código Penal o crime de estelionato ou fraude por meio de falsa identidade